A sala?
Sim, mas não é 253, não.
É o quê?
258.
Eu falei 258, eu vi 258.
Olha o que lá que não está.
Ah, eu vou. A pergunta. Na espiritualidade, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem que...
Mas não é isso que eu quero. Essa aí eu já falei ontem perfeitamente. Eu disse perfeitamente. Na espiritualidade, antes da encarnação, o espírito escolhe os gêneros da pobre. Né? Início se consiste do seu livre-arbítrio. Mais para baixo, onde tem um comentário do caderno desse tamanho.
O espírito tem a escolha do gênero?
Não, pode ir mais para baixo. Não seria normal não escolher a prova?
Não parece natural escolher as provas menos dolorosas?
Isso. Ouça o isso.
266.
Não, é que eu disse para começar. Veja 258. Fala, começo do capítulo. Leia
a pergunta.
Isso.
Não parece natural escolher as provas menos dolorosas?
Não parece natural ao espírito escolher a prova menos dolorosa, ou seja, a vida humana com menos dor? Leia.
Para vós, sim. Para o espírito, não. Quando se está liberto da matéria, a ilusão cessa e a forma de pensar é outra.
Para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, a ilusão cessa. Que ilusão?
Hã?
Que ilusão? Mas que ilusão é essa que ele está falando?
A ilusão de achar que só coisas belas e que...
Não, a ilusão da dor! A ilusão de sofrer! Sofrer é uma ilusão! A ilusão de ter que ser feliz. A obrigação de ser feliz. A necessidade de ser feliz. Isso é uma ilusão que cessa quando você está livre da matéria. Ou seja, livre da ação mental humana. O espírito não tem o menor problema. Chofer ou não chofer quando estiver aqui. Só depois que ele encarna, ou seja, só o ser humano é que se preocupa com essas coisas. Quer ser feliz, se preocupa em não sofrer, se preocupa em circular, se preocupa em se estabilizar, se preocupa em ter mais calma, se preocupa em estar mais iluminado. Eu tenho uma forma de iluminar muito fácil. Pega uma lâmpada, não vou falar onde foi. Vai te iluminar à vontade. Espírito não é luz. Espírito é brilho. Brilho não é luz. Brilho é brilho. Então essa história da luz é ilusão. Porque num mundo onde não há dia nem há noite, que luz existe? Também não tem lamparina, nem tem de luz elétrica. Tá vendo? Vocês deram luz ao filho. Como se você tivesse uma extensão para ligar na tomada, né? Lê agora o Edson, o comentário do caderno. Não é espírito da verdade, é o ser humano que entendeu.
O homem na Terra, sob a influência das ideias terrenas, vê nas suas provas apenas o lado doloroso. Por isso lhe pareceria natural escolher as que, em seu ponto de vista, pudessem se conciliar com os prazeres materiais. Porém, na vida espiritual, compara esses prazeres ilusórios e grosseiros com a felicidade inalterável que percebe, e então nenhuma importância dá aos sofrimentos passageiros na Terra.
Quando você deixa de dar o valor das coisas terrestres, ao sofrimento terrestre, quando você entende a verdadeira felicidade. Só que o que vocês esperam ganhar no outro mundo não é a verdadeira felicidade é a felicidade humana. É viver bem com a sua família. É viver bem com a sua esposa. É não comer carne. É ter animal bonitinho. É, sabe? Todas essas regras humanas que vocês exigem da vida humana, vocês exigem do mundo espiritual. Não acha que tem alguma coisa errada aí? Não acha que estão colocando a carroça na frente do mundo? Alterando a ordem das coisas? Ou seja, ao invés de estar cheia a felicidade de lá, leva a felicidade daqui para lá? E aí passam anos lutando para chegar a mesma felicidade que querem chegar aqui. Conseguiram chegar aqui? Não, não vão conseguir chegar lá. Porque essa felicidade não existe. Essa felicidade só poderia acontecer se Deus se tornasse e escravo de vocês, fizesse somente o que vocês querem que faça. E aí ele não seria pai nosso, seria só seu pai. Porque se ele der para você, ele está tirando de alguém.
O espírito pode, em vista disso, escolher a prova mais rude e, consequentemente, a mais angustiosa existência, na esperança de atingir mais depressa um estado melhor. Como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar mais depressa.
Sabe qual foi a encarnação melhor para eu? A que eu sofri 6 anos de câncer.
Mas depois, você se elevou com isso?
Não, não me elevei com isso. Com isso eu tive uma grande oportunidade de repensar a vida. Não foi isso que me levou. O que me levou foi a forma de repensar a vida. Não isso. Nada cai do céu. Do céu só cai subavião. Se você não construir, se você não fizer, nada acontece. Encarnação não é sinal de elevação. Encarnação é oportunidade de elevação. Se você não aproveitar, não adiantou nada. E qual é, a partir disso que você acabou de ouvir, o que é aproveitar? É não negar o sofrimento quando ele vem. Não é buscar. É não querer escapar do sofrimento. É não rezar a Deus pedindo para não sofrer. É não achar que você tem um espírito que lhe acompanha, que vai lhe proteger para você não sofrer. É aceitar a vida como ela é, como ela acontece. Se for bom, se for mal, bom. Continue.
Aquele que deseja ver seu nome ligado à descoberta de um país desconhecido, não escolhe um caminho florido. Sabe dos perigos que corre, mas também sabe da glória que o espera se for bem sucedido.
É querer para o mundo dele, né? Eu costumo dizer, se eu sempre achasse o caderno para outro, ele ia ficar louco, né? Porque eu cheguei hoje de tecnologia e acabou. E ia dizer, tudo isso aí está atrasado. E está mesmo. Os exemplos, não ensinamentos.
A doutrina da liberdade na escolha de nossas existências e das provas que devemos...
Fala! Qual é? Fala, de novo.
A doutrina da liberdade na escolha de nossas existências e das provas que devemos suportar.
Você ouviu o que o Kardec diz? A doutrina que se baseia. Que doutrina é essa? A doutrina espírita. Que este é o carro que busca e guia toda a doutrina espírita. A doutrina espírita se baseia no quê? Não? No quê?
Na liberdade, na escolha de nossa existência.
Na liberdade da escolha da existência. Antes da encarnação.
Das provas que devemos cortar.
Antes da encarnação. Não, o Espírito não está errado. O Espírito está acreditando na Federação Espírita porque nunca foi ler o livro do Espírito. Esse é que é o grande problema. Vocês se entopem pelo que os outros dizem e nunca foram ver mesmo. E acham que são sábios. São vaquinhas guiadas pelos outros. Sabe? Põe uma vaca madinha tocando o chino, sai todo mundo atrás. Ó. Você quer saber o que Cristo disse? Vai ler a Bíblia, não vai ouvir o padre, não. Você quer saber o que Kardec disse? Vai ler o livro do Espírito, vai ler o Evangelho, não vai ouvir a interpretação do palestrante, não. Sabe por quê? Sabe quem é o palestrante? Quem é um palestrante? Quem é um padre? É quem? Um ser humano. E como ser humano, ele está defendendo o quê? O lado humano. Como você acredita que ele é chave, que ele é chão, que vai atrás dele? Vai para o mesmo lugar que ele.
Como? A doutrina da liberdade na escolha de nossas existências e das provas que devemos suportar deixa de causar espanto ou surpresa se considerarmos que os espíritos livres da matéria apreciam as coisas de maneira diferente da nossa.
E é isso que o espírita, ou a federação espírita, não ensina. Ela ensina que os espíritos livres da matéria deixam igual a vocês. Querem a mesma coisa que vocês. Porque quando ela dá a chancela ao espírito que fica feliz porque a mamãe mandou uma violeta na janela, ela está mantendo o que o humano quer ganhar e dizendo que o espírito quer a mesma coisa. Ela quer dizer, ela fala o já, o ensinamento não muda o que o espírito quer. Isso não vale shopping primitivo. Qual é a base do budismo? Alguém sabe dizer? O desapego às coisas materiais. Concorda? Alguém aqui já foi ao templo budista e todos eles têm um Buda de ouro. Sabe o que deram para Maria em troca do filho dela? Uma coroa de diamantes. Está lá em Aparecida, pode ir lá ver.
Quando está levando o livro, é um cheio
de dinheiro. Esse aqui é o problema. Não estou falando show dos espíritas, show da federação. Todas as religiões, nada mais são do que interpretações dos ensinamentos dos mestres para defender o anseio humano. Todas. De tudo que vocês acreditam como aprendizado espiritual, está fundamentado nisso. Se cair a ficha, como eu disse para o moço, se cair a ficha, repete. Se repecharem, por favor, não escolham o que usar. Liberte-se de tudo. Não acredite mais nada. Nem eu. Nem eu, porque eu não ensino nada, eu só digo que não dá para continuar do jeito que está. Porque se você continuar do jeito que está, o único lugar que você vai poder pegar, olha, o único lugar que você vai poder pegar é o mundo dos devas. E isso depois de algum tempo. Porque, na verdade, isso talvez seja o mais doloroso. Mas, na verdade, se você sair da carne agora, nem o mundo delas tem que ser. Vocês iam ficar aqui. Fantasma. Fazendo o que? O que vocês acham que fazem? Hoje. Porque se tudo é um processo de que é seu, você morre de diáspora, vai conversar com ela, sabia? Sabia que você morto vai conversar com ela?
Sabia.
Porque você vai ter a fala e você vai ter a resposta. E vai achar que ela está falando com você.
E é um duplo dela, né?
Não, não é duplo de ninguém, é sua cabeça. É você que está quiando. Não existe duplo. É você que está quiando. E você nem vai saber que morreu. Olha, deixa eu contar um caso para vocês. Tem um livro.
Tudo é ilusão, né?
Tudo é ilusão, não. Tudo é quieto pela mente. Fala, pense isso. Não é isso. Isso é mente que está me dizendo. Se eu quero contar um caso para você, em cima disso aqui. Tem um livro neste planeta, uma psicografia espírita. Claro, essa não tem a chancela da Federação Espírita, né? Onde conta a história de uma socorrista. Uma socorrista, mulher.
Socorrista, né?
Mulher. Pedro. Americana. Completamente contrário a todo o livro em si. Essa socorrista disse que socorro se faz assim. Ela está lá no céu, fazendo o quê? O que o Espírito faz? Eu disse ontem, Espírito tem. Ela está lá espiritando. De repente ela abre o olho e está na terra. E aí ela está aqui e assiste a seguinte cena. Um homem está em casa com uma criança, no quarto da criança, andando de lá para cá, nervoso e preocupado, porque a mulher ainda não chegou. Aí o carro da mulher para lá embaixo. E ela chegou. E sai da janela e vem para dentro. Só que ele começa a ouvir o barulho dos passos entrando na casa. E não é o passo da mulher dele. E de repente aparece um homem com uma arma na mão no quarto dele. E começa a humilhar o homem. Você quer? Sua mulher está lá no porta-mala com 3 quilos na cabeça. Tem mais, fiz o que quis com ela, que você nunca fez no fim. E ela botou ele. E tem mais, você não tem mais filho. Matou o filho. Disse, agora eu vou matar você. Quando ele fala isso, o homem faz cocô e diz assim, acalma. Humilhação pura. Ele vinga, dá gargalhada, depois mata. E nisso começa, o homem chupa o barulho da polícia. Chegando. E o criminoso já é correndo. Aí a socorrida diz, cara, deixa eu correr esse homem. Não é isso? Aí o mentor dela, sai correndo que você veio aqui para proteger o assassino. De quem? Deixa que morrer. Aí ela sai correndo, protege o assassino, mas deixa, ela volta. O mentor dela diz, agora você faz, deixa aqui dormir, deixa que morreu, dormir para ele não atrapalhar lá. E o seu trabalho vai ser em cima dele para salvar o outro. Gente, como é que
você
me explica isso? Como é que um anjo Nordeste do Shell, o chocoísta, passou por um homem que ficou, matou uma mulher, matou um filho, humilhou um homem e matou um homem. Para vocês é, até ontem era. Moço, estou falando alto para sair ele, moço me disse, quem disse que isso é errado? Para vocês, até ontem era. E para vocês, no início da conversa, era. Aí tem toda a explicação, é um caso fachado, e ali é o acerto de contas, e se esse agora tiver raiva e quiser lixo, vai ter que vir de outra encarnação. Então tem toda a explicação do porquê, e ela consegue fazer que quando aquele morre na cadeira elétrica, é o que eu disse, a parte material, isso não pode ser mudado, ele vai seguir a lei, aí os dois se encontram e caminham pela eternidade.
Mas isso aí é o escândalo tem que vir, né?
Mas vai, o escândalo é necessário, mas vai daquele que escandaliza. Quem é aquele que escandaliza? É quem faz o escândalo? Sim. Quem é que faz o escândalo? Quem é que transforma o chute no cachorro de escândalo? Quem diz que aquilo está errado, que aquilo não presta, que aquilo não pode ser feito. Esse aqui que é o escândalo, o outro só chutou. O escândalo é necessário, mas vai daquele que escandaliza. Está exatamente dentro disso. Ó. O espírito escolhe o que é melhor para ele. E aquele espírito escolheu, isso é explicado na história, morrer daquele jeito. E a mulher foi culpada, assassinada. E a criança, pobre coitada, que foi morta, são missionários que vieram para ajudar a missão.
Isso é um determinismo?
Sim, a vida é completamente determinista, é completamente fatalista. Já teve tempo que eu fuzi lixo para não socar vocês. Agora eu não tenho por que fuzir. Ela é, sim. E se você não aceitar que ela é, você vai lutar contra a vida inteira, e não vai conseguir vencer. Acaba de ler.
Percebem que há um objetivo bem mais sério do que os prazeres ilusórios do mundo. E após cada existência...
Vocês sabem que tem coisa mais importante do que é seu filho? Vocês sabem que a coisa mais importante do que você salvar uma vida? Vocês sabem que a coisa mais importante do que você ter pai? Vocês não sabem. Pois bem. Poxa, mate de Deus. Este é o motor que move todo o espírito. E o que afasta você de Deus? O fato de você achar que você é que sabe o que é certo, não ele.
Até você dizia que eram todos os atos negativos.
Mas são todos os atos negativos. Todo ato que você faz, o que você acha certo, é negativo. Porque quando você faz o que acha certo, você está roubando a certeza de Deus. Mais uma indicação. Leiam Zó, o livro de Zó. Vocês conhecem o livro de Zó da Bíblia? Zó era um homem que temia Deus. Aí Deus estava lá no céu, na sua conferência, usando. O diabo chegou perto. E Deus disse assim: porque viu Zó, viu como ele me ama? Aí o diabo diz assim: é muito fácil amar você, tendo tudo nessa vida. Ele tem uma família feliz, ele tem um transporte, ele tem tudo que ele quer. Aí Deus diz: então vai lá, tira tudo dele, só não fere ele. Deus manda o diabo tirar. Aí o diabo vai e tira tudo. Zó continua temente a Deus. Na outra reunião, o diabo passou por lá, Deus esgotou, viu? Olha lá, ele continua somente a mim. Aí olha, isso também com saúde, isso é fácil. Aí Deus diz, vai lá, tira a saúde. Aí o diabo foi lá e deu lepra para ele. Ele ainda tentou manter-se na fé, mas um dia não aguentou e disse, Deus, por que, que você não me protege? Aí Deus veio responder para ele, quem é você que para me dizer o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer? Onde estava você quando eu criei o mundo? Onde está você quando eu alimento os animais? Sabe, você não tem nada, você não faz nada pelo mundo. E veio me dizer o que eu tenho que fazer?
Eu vou repetir do começo. Percebem que há um objetivo bem mais sério do que os prazeres ilusórios do mundo e, após cada existência, vem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta de pureza para atingi-lo. Eis porque se submetem voluntariamente a todas as alternâncias e as dificuldades da vida corporal.
Voluntariamente, pô. Não foi obrigado. Ninguém é obrigado a fazer o trabalho de elevação. Tem que se oferecer voluntariamente.
Voluntariamente a todas as alternâncias.
Voluntariamente para passar por todas as alternâncias.
E as dificuldades da vida corporal.
Dificuldades da
vida corporal. Pedindo eles.
Ela! Quem não viu o bicho?
Colocou um controle remoto.
Repete!
Do voluntariamente? Isso. Voluntariamente a todas as alternâncias e as dificuldades da vida corporal.
Você se ofereceu voluntariamente para passar por tudo. Sabe por que o marido está aí hoje? O marido está aí hoje. Porque ela voluntariamente se ofereceu para ser saída. Você sabe por que o chefe tem gancho? Porque voluntariamente você pediu para ter gancho. Antes da encarnação.
Chega de prova.
Você sabe por que um bandido entra na sua casa e rouba você? Que voluntariamente você se ofereceu para ser roubado. Tudo que acontece com você é decorrência do que você se ofereceu voluntariamente para passar.
Inconsciente, né?
Como diz a minha filha.
Consciente.
Deixa eu só completar. Como diz a minha filha. Eu estava bêbada na hora. Não é inconsciente. É no consciente do espírito. Não no consciente do ser humano. É isso que está dizendo. Quando liberto do consciente humano, ele se ofereceu. Só que agora, quando humano, ele não se lembra que se ofereceu. Por isso choque. E aí existe uma doutrina que vem para lhe dizer que se você está passando, é porque você se ofereceu. E aí pega essa doutrina para acusar o ladrão. Pega-se essa doutrina para acusar o estuprador. Pega-se essa doutrina para acusar o viciado. Não estou dizendo da doutrina espírita. Isso está em todas. O Cristo fala assim. Vocês não podem que há um fio de cabelo na cabeça de vocês. É a mesma coisa que está ali. Aí vem e o padre diz: traz a carteira de trabalho que eu vou rejar para você ter tempo. Todas as doutrinas, todos os mestres ensinaram você a se submeter a Deus, submeter ao desejo de Deus, porque Ele é o Pai, porque Ele é o Senhor, porque Ele é a inteligência, porque Ele é a justiça, porque Ele é amor. Mas as doutrinas definiram esconder isso e subordinar Deus ao ser humano, assumir o lugar de Deus e dizer o que é certo e o que é errado. Com isso colocou do próprio mestre. Ensiná-lo a vocês e ir quanto pode.
Mas assim, a gente aprende na doutrina que quanto mais o espírito tem mais um estado de consciência mais aprimorado, ele escolhe. E tem outras situações que ele não escolhe, que ele é pré-determinado por outro, pelos seus mentores.
Hoje, um dia este aqui que veio numa lista espírita.
Esse aqui é firme.
Construiu numa lista espírita, escreveu numa lista espírita aquela pergunta que diz: ninguém morre antes da hora, e Deus chama o gênero da pobre, é o gênero da morte. Escreveu isso. Todos pularam. Não, que isso? Não, 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 não. Isso não acontece. Interrompe-se encarnação, depois de que nascer, morrer antes. Tem isso na doutrina. E lá está escrito que ninguém morre antes da hora. Aí esse disse assim: olha, e agora? Aí disse: olha, tinha um livro do Espírito está errado. Sabe qual foi a resposta? Não, o livro do Espírito não está errado. Isso aí está certo para a morte natural, mas para a morte provocada, não. Ou seja, as doutrinas para justificar o ser humano manobram o que está escrito aí. Porque no livro não está escrito que aquilo é só para a morte natural, mas ele coloca. Por que a doutrina que defende os anseios humanos não aceita que um assassinato é uma morte provocada por Deus? Não. Que a próxima vítima pode ser ele. Se depende de Deus, não depende de mim, continuar vivo, não vai que Deus quer me matar, então vou logo dizer que está errado, que a igreja não me mata. E aí eu lhe pergunto, moço, se cada um morre na hora que tem que morrer, e ali está escrito, quando se fala da interferência do Espírito, está escrito aqui: o Espírito leva o homem para a escada que está quebrada para ele cair e morrer, porque tem que morrer daqui. O Espírito leva o homem para debaixo da árvore que vai cair o raio, porque tem que morrer deste raio. O Espírito leva.
O Espírito leva a criatura.
Leva o ser humano. Aí, ouvindo tudo isso, eu lhe faço uma pergunta. Existe bala perdida?
Diz que a
bala,
como é que é?
Se ele não tiver que morrer, o ser humano chega distraído para ser minha cabeça um pouco para o lado. Se não for distraído, ele tinha que morrer com aquela bala. Existe bala perdida? Existe o quê? Bala assada. Assou quem tinha que morrer. E se aquele tinha que morrer naquela hora com aquela bala, qual a culpa de quem atirou?
Nenhuma circunstância, né?
Tem culpa porque foi ele que
está falando. Não, não tem culpa nenhuma. Porque como é que ia afogar machão que Deus ia acontecer, amor? Vendo? Deus sabia que ele tinha que morrer nessa hora por uma bala atilada. Se não tivesse uma mão para atilar, Deus ia dizer, e agora o que, que eu faço? Eu disse que ia morrer, mas não tem uma mão que queira atilar. E meu Deus, não aparece ninguém.
Nesse caso, não
Deus, sabe qual é o Deus das doutrinas, não só espírita, mas da doutrina religiosa que pejefa o anseio humano, sabe qual é o Deus? É um Deus fato. É um Deus que depende do ser humano fazer o que ele quiser e Deus não pode interferir. É um Deus que determina, mas que ao mesmo tempo tem que ficar lá em cima, torcendo para você fazer o que estava escrito para ser feito. Pobre ser humano, que o chip e choque de Deus acaba com você. Acaba com toda essa onipotência. E ontem eu disse aqui que vocês se consideram melhor que os animais, todos vocês ficaram. Não, 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 não. Vocês se consideram melhor que Deus. Vocês acham que Deus não pode agir. Ele tem que torcer para você fazer o que ele quer. Isso é acreditar no livre-arbítrio da chão. Acreditar que você tem liberdade para agir é você acreditar que Deus tem que ficar lá em cima como torcida de futebol. Vai, faz isso, por favor, baixa, e meu nome, baixa. Se tem que haver a programação, você não pode fazer nada. Tudo foi programado.
Mas não tem um livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio que veja bem, você faz a programação e isso realiza-se no mundo, nessa dimensão.
Não, você faz a programação, realiza. Você está misturando esse paixão todo.
Você faz a programação no mundo mais sutil, vamos dizer assim. Né? E no mundo da matéria realiza-se a programação que foi feita.
Perfeito. Então, no mundo da matéria realiza-se a programação que foi feita lá. O que você faz no mundo da matéria? Nada, é apenas a realização. É apenas a realização do que foi feito. Se apenas a realização do que foi programado, o que você pode fazer aqui? Nada. Você só pode realizar o que foi programado. E se isso é verdade, como é que você muda alguém de desequilibrado para equilibrado? Ou me responda, ouça e me responda. Mento, não é você. Mentor, para de se defender em ovo. Você acabou de me dizer que você acredita na programação e que tudo tem que ser programado. Se tudo daqui tem que ser programado, tem que acontecer do jeito que foi programado. Quando chega aqui, você não faz a programação, acontece. Só que ao mesmo tempo, você me disse que você consegue fazer um trabalho onde você traz benefício para as pessoas. Ou seja, o trabalho onde uma pessoa desequilibrada, lá na frente se equilibra. Cadê a programação aí?
Não estava programado isso também.
Então não foi você que fez, já estava programado. Você não é instrumento, porque se não tivesse você e tivesse programado ele te mudar, não teria nada. Não precisa de instrumento. Esse é que é o grande problema. Quando a mente humana, quando ela, vamos dizer assim, é focada com a realidade, ela arruma um jeitinho e dá cheio alguma coisa. Ah, então pera aí, tá certo. Eu não faço. Mas com instrumento para fazer. Como se Deus pichijasse a ver um humano para acontecer. Deixa eu lhe falar, fazer uma pergunta, moça. Você e os seus atos são criados por Deus. Está certo? Você fuma. Vamos dar esse exemplo. Então, Deus faz você fumar, é isso?
Aí...
É? Não. Deus é tudo. Deus é o cigarro. Você não está fumando. É você a puxa aqui. Deus é o Senhor, mas Deus é a Hashem Kumar. Porque não existe um ser humano para fumar. Porque para fumar teria que haver uma boca. Mas a boca só existe dentro da mesa. Você não põe um cigarro aqui dentro da mesa. Comece a compreender que não deixa ainda. Que não há um jeitinho de preservar alguma coisa humana. Que esse é. Vocês vão enfrentar esse processo. Eu não estou brincando, eu estou falando muito sério. Claro que com brincadeira, porque não adianta ser pesado. Mas vocês vão enfrentar esse processo. Isso vai ficar batendo na cabeça de vocês e a gente vai começar a querer defender pelo menos alguma coisa. E aí é preciso se libertar. Acho que não precisa, agora ele vai falar que, na verdade, o viajante só alcança só consegue ver o caminho todo quando chega no alto. Aí ele consegue divisar o caminho inteiro. E esse é o meu grande problema, vocês estão cá embaixo, só olham aqui, só não veem nada e querem saber, achar que já sabem tudo.
A gente está diante desses padrões, né? Que a gente aprendeu.
Você não está diante desses padrões. Você acredita nesses padrões. E se você acredita, não venha culpar ninguém, por você que acreditou. Não disse que ela ia defender? Ah, não, culpado é minha mãe, se você acha. Não, ninguém ensina nada a ninguém. Você é feito.
Mas se a gente seguiu eles é porque a gente quis seguir, a gente é que é culpado.
Exatamente.
Dentro desse raciocínio que estava apresentado, da coisa e tudo mais, né? Como é que fica esse quadro, por exemplo, daquele mesmo médico que estava no centro de vida, e, enfim, dando um passo, simplesmente que você está realizando uma cura?
Grande pergunta. Como é que dentro desse caso que está sendo apresentado, como é que fica a figura de um médium que está assando, que está dando um passe numa pessoa e que está ajudando a essa pessoa, transmitindo energia para ele, né? Como tudo isso é um processo mental, o médium está assando que ele está ali, está assando que tem alguém na frente, está assando que ele está dando um passe, está assando e vendo as energias que ele está dando, e Deus está fazendo tudo isso acontecer.
Da mesma forma que quem está recebendo passe
está. Da mesma forma que quem está recebendo passe está achando que está na frente de um passista, que o passista está doando energia, que ele está recebendo, que isso é muito bom para ele, que aquele passista é muito bom, o outro não peça. E Deus. Não, Deus está lá em cima, Deus não se mete nessas coisas. É só o trabalho espiritual. O que o mundo espiritual tem a ver com isso? É o passista, o grande que dá. Porque o passista, o humano, é o senhor do universo. Ele tem o poder de captar a energia do universo e dar para quem ele quer. Pobre ser humano, o simples sopro de Deus acaba com você.
Período que vai mudar muito o modo de visão humano que tem sobre o mundo. Isso tem alguma coisa a ver com essas exigências que ele tem, essa ligação com sua lei humana, se vai se libertar, se vai ficar mais ligado ainda para poder se libertar das coisas?
Sim.
Não vai acontecer.
Sim. A mudança da visão do mundo é exatamente essa. Você tem uma visão do mundo onde o humano faz o que ele quer, detém o poder que ele quer. Porque então, começando a entrar num mundo onde o humano é simplesmente uma marionete de Deus.
Esse é o começo do mundo de regeneração?
Não, esse não é o começo do mundo de regeneração. De regeneração.
É o fim do mundo de
regeneração. É o fim do mundo de pós-criação.
Então, quando a gente vai chega nesse ponto.
O gente apoia,
né?
Ela
só está pensando.
Eu cheguei. O fechamento eu não ouvi muito.
Então, aí. É, quando a gente chega nesse ponto de compreender tudo está programado, né? E aí Deus, a gente escolheu lá a prova e tal, e aí veio aqui encarnado, vamos supor, né? Aí eu tenho que matar uma pessoa, né? Vai ter uma situação onde vai ter a pessoa que vai morrer, a outra que vai matar, e aí o que marca essa prova seria como eu vou reagir diante da situação de ter que matar alguém. A minha reação.
No livro
do Espírito. Se eu só cumpri o que Deus mandou e sem culpa, sem nada.
E sem ter motivo para ter matado.
Uhum.
Tá. No livro do Espírito te pergunta assim. Se houve o. Se o. Olha, isso está no livro do Espírito. Se o suicida, ele é culpado. Feita a lei de Deus. Uhum. O Espírito é verdade?
Não.
Como assim? Não. Só os suicidas conscientes são. Aí o Cadeco, Cadeco é fato, viu? Cadeco ela é que diz. Mas todo mundo que se mata é consciente. Não, o débil mental não são. Me diga uma coisa, moço. O suicida quer acabar com a vida? Quer acabar com o fogueiro. Então ele não é culpado de se matar.
Mas dizem que sofre muito lá quando a pessoa
se suicida. Sim, claro que diz. É para ver se você não se suicida. E ele também não vou ter que se suicidar. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem algum problema neste mundo que vocês não sabem nem. Ó, tem um ditado que diz assim: quem não sabe rezar, pinga Deus. Tem algum problema neste mundo que vocês não sabem o quanto, vamos dizer assim, vocês ofendem o mundo espiritual. Você lembra de uma mochinha que ela salvou o namorado dela? Para matar o pai e a mãe na cama. Lembra? Aquele monstro, né? Aquele é o espírito missionário. Vem para partir.
Mas sofreu a gente não, né?
Espírito missionário não tem cova. Tem bichão. Sabe o papaizinho monstro que jogou a filhinha pela janela?
Ah, sim.
Também. E o espírito missionário puro, o chamado de mundo, teve toda a raiva de vocês, foi atacado por vocês. Que não te avisa a vida de Deus.
Eu já pensei por isso.
É, mas vamos dizer assim: engoxou o bolo de acusação a ele. Todo, preste atenção nisso, quase todos os quibes bárbaros têm ET pro chão. Pode ter certeza que tem um missionário ali, uhum. Que é prova para vocês.
Uhum. Para ver se
vocês vão brincar. volto a repetir, o bicho não enxerta ele de uma cadeia, de cumprir as penas da lei. Agora, ele não precisa ter duas penas pelo mesmo crime, a da lei e o churrasco. Até porque o Cristo ensinou que tem que amar a todos, inclusive o papai que atira a filha pela janela.
Se a gente seguir o ensinamento da Bíblia, não julgar para não ser julgado, né?
Não julgar para não ser julgado. Aí você atira a sua filha pelas anelas. Você não atira a sua filha pelas anelas?
A não ser julgado, vai ser julgado.
Não, nunca.
Não, pelos nomes.
Não, nunca. Nunca. Se você
foi Jesus, não foi?
Se você... Mas quem disse que ele não merecia? O bichão
merecia.
E quem julga Jesus? Quem julgou Jesus? Quem foram os judeus daquela época? Quem foram os romanos daquela época? Quem foram os bárbaros otomanos? Desculpa. Quem foram os seguidores de Alexandre que dizimaram populações inteiras? Quem foram os feitores de escravos? E outros de canachão! Não há um outro ser humano que nasceu e morreu! São os espíritos que reencarnam! Eu falei que o papai era missionário, eu não falei que não era. Diga, moço!
É,
não, não vai deixar aí a pergunta se Hitler também era missionário? Quer se achar isso até agora? Grande pergunta, se dentro de tudo isso que está sendo apresentado não pode causar uma avalanche de culpabilidade, se pode, nós já vamos acabar com ela, antes dela fechar. Hitler não foi missionário, mas não foi culpado pelo que fez.
Judas,
claro, Judas foi o maior apóstolo que Cristo teve, porque o Pedro negou. E o Judas deu a cara a tapa. Até hoje nós temos que proteger ele de vocês. Até o Papa disse que ele. O próprio Cristo disse: vai, amigo, faça o que você tem que fazer. E o Papa até hoje acusa o Judas de ser missionário. Moço, por que que isso não vai para Jesus? Ou nós incluímos o seu lado humano, suas verdades humanas, seus apegos humanos. Hoje, nós destruímos o tijolo. Tudo que você achava que vai ser construído para caminhar, eu disse que pelo contrário, tudo isso atrasou sua vida, no sentido da busca da elevação. A partir de tudo isso que eu falei, o que você pode fazer agora? Se você não pode construir nada que vai acontecer, tudo o que tiver que acontecer, o que você pode fazer agora? Exatamente. Relaxar. Você tem dívida? Não. A sua vida tem. A programação tem. Você vai pagar? Não. A sua vida vai pagar.
Não.
Caso você, se tiver na programação, você vai continuar tentando pagar. Só que você vai passar pelo processo de tentar pagar, você não sabe. Porque você sabe que só vai conseguir pagar quando for pagar. Você quer ganhar uma menina? Você vai continuar buscando, querendo namorar ela. E sabe que o namorar ou não e quando vai começar vai depender da hora que tiver que acontecer. Então você vai continuar tentando, só que você vai passar pelo processo relacionado. De tudo isso, choca para você uma única coisa, depois de toda essa destruição: tentar viver o que acontece com você da melhor maneira possível para você. Adianta você se preocupar com as contas se você não tem dinheiro? Devia ter fechado isso antes. Mas não fechou. Agora, adianta? Não. Já é luta, vai tentar. Na Belândia tem uma moça. Estava muito angustiada porque estava desempregada há muito tempo. Eu perguntei para ela qual é o trabalho do desempregado. Procurar e pego, não é assado. O assado não depende dela. O assado vai estar dependendo do quê? Da programação. Então faça tudo, mande o seu currículo, né? Assim que fala? Mande o seu currículo, vai ter vista, faça tudo o que você tiver que fazer. Mas saiba que cheio de pegado, não decide, não depende de você. É isso que chopa nessa doutrina. Chopa para você a única coisa que até hoje você não fez. Viver a vida. Até hoje você viveu a preocupação de ser, estar e fazer qualquer coisa, ser, estar e fazer aquilo que os mestres, que os intérpretes dos mestres disseram que você tinha que fazer. Relaxa, se fizer bem, se não fizer, não fez. Não vai depender de você. Este é o que chova para você. E o que você ganha de presente quando você destrói todas as obrigações? Ou seja, o que nós falamos ontem, todas as cobranças que você faz da vida. A própria vida. Aí você pode viver em paz, tranquilo, feliz. Concorda? Viu agora como tem alguma coisa que você fazer? Como que você quer fazer? Mas sem a ânsia de conseguir fazer, sem o desespero de alcançar, simplesmente trabalhar e esperar acontecer. Porque afinal de contas não depende de você mesmo. Isso não precisa estudar toda essa programação da vida. Os mais velhos sabem disso. Você luta, 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 luta contra a vida. Quando você desiste, acontece. Ó, a nossa técnica é muito interessante. Relaxa e goza. Então agora todo mundo ficou feliz. Já tem um problema. Está tudo muito bom, está tudo muito bem aqui dentro. Existe um mundo aí fora, pontinho para comer vocês, para destruir. Para cobrar a obrigação, para cobrar você tem que fazer, para cobrar você tem que ser, para cobrar você. O mundo não é seu amigo. O mundo é seu inimigo.
quê? Porque como o mundo, igual a vocês, que aí estão, desde o anseio do humano, está desde o anseio humano, se você se libertar dele, eles vão ter que fazer. E como eles gostam do anseio humano, eles não querem que você faça. Na hora que você começar a viver lindo, leve e show, o mundo vai cobrar. E é conchado. Você tem que ter mais atento. Você tem que lutar. Você tem que desejar para poder ganhar. Fica louco ouvindo aquele velho com a lupa. Aquilo é do diabo. Eu só conheço é dele. Né? Já fizeram, lá viram minha comedia, me viram que eu era um monstro, me entenderam no universo. Não, eu sou um monstro para ele, porque eu ataco ele. Eu ataco todos os poderes constituídos na Terra, inclusive o espiritual, como acabei de falar o tempo inteiro. Ataco no sentido de afrontar, ataco no sentido de provar que ele não está fundamentado no cheiro espiritual. Então, por isso é importante uma coisa, que o Buda diz que é importante para Chico alcançar isso. Você viver numa comunidade que queira a mesma coisa, que fale a mesma língua. Porque aí um apoia o outro, um ajuda o outro, neste processo. Essas comunidades no Buda chamavam de Sangha. É o nome de grupo isso, né? Porque olha, Buda não era japonês, não. O pé do dia. Nós, roubando essa ideia, como roubou todas as ideias do MEC, propôs a criação daqueles que, vamos dizer assim, acham que o que eu estou aqui fala é um caminho interessante, que se reunissem numa comunidade. Só que hoje, diferente daquele tempo, não dá para vocês estarem todos num lugar físico, convivendo 24 horas por dia. Então nós falamos em se reunir. Hipologicamente ou metodicamente, ou numa frequência que vocês mesmos determinam. E aí isso ficou muito mais importante, porque essa reunião passa a ser um oásis. Depois de você ser atacado pelo mundo, por exemplo, uma semana inteira, você tem pelo menos umas horas para você poder relaxar, para você pedir socorro, para você dizer àquele que está buscando a mesma coisa, diz, olha, nessa hora eu não consegui, me ajuda, como é que eu faço isso? Este é o objetivo da reunião das chamas que nós propomos. É uma festa onde você bebe, come, conversa, se distrai, para tirar aquela carga que o mundo jogou em cima de você. Uma semana, 15 dias, um mês, cada lugar é um lugar.
Mas Joaquim, se todo mundo aqui tiver a mesma pessoa da mente,
vai bola para onde? Primeiro que você não vai conseguir fazer totalmente, como eu disse. Sempre vai ter alguma coisa. Vai ser feito. Se você conseguir fazer totalmente, sim. Ele ir embora. Mas é, mas o objetivo de. Olha, deixa eu falar uma coisa só. Deixa eu falar uma coisa só.
Pois não.
Se você chegar uma perder, também vai embora.
Eu sei. Eu vou sofrer.
Então, pelo menos, você vai embora tranquila.
Eu vou jamais saber se eu morro. Vamos discutir
agora. Porque dizer, não encarna mais, né?
Encarna.
não mais para pobre piachão. Encarna para outro tipo, assim, outro gênero de carnachão. Aí são outras aulas, aí é outro, é outro do aqui, não é isso. Então, este é um elemento que nós dispomos. De quem é chargeão, é chachanga, não tem presidente, não tem dono, não tem coordenador. Mas tem ajuntador, aquele que, vamos dizer assim, que diz, olha, vamos ir contagiar tal, e aqui quem faz é ele. Se quiser vir, se quiser assar deste chá, achar gostoso, chá deste grupo, comer chanda também, por favor, não é para estudar, não é para ouvir do amigo, não é, é para cozinhar, para brincar, para ir, para se divertir, é para tirar essa carga, não é para dar parte. Pode dar parte? Pode. Olha, a coisa mais perto de uma chanda é um opício. Cada um faz o que quer. Quando nós achou a ideia, uma moça aí perguntou para eu, Joaquim, se eu quiser ler um texto bonito que eu aceito, o que que eu faço? Eu digo, você traz o texto para cá e diz assim, gente, eu quero ler este texto. Se ninguém quiser ouvir, você lê para você mesmo. Chega no canto e vai ler. Porque aqui é um lugar de você se libertar da tensão. Se ninguém quiser, você não vai ficar tenso. Ah, não olharam para mim, ninguém ouviu o que eu queria falar. Não, deixa eu ouvir, não tem problema. Então, se alguém quiser, se alguém de gostar da ideia, o moço aqui e o outro moço, que agora só ficaram os dois aqui, de vez em quando eles também se encontram. E aí vocês podem desmarcar, entrar em contato com ele, como vocês falam, tocar terreno, de bilhetinho amoroso. É um instrumento à disposição para ajudar vocês neste processo de botar para fora, tirar tudo isso que vocês estão carregando até hoje.
Como é que a gente vai fazer para a
Eu oriento.
Não, isso é tudo com ele. De mesa, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou eu. E quando se fala em batilha, é ele. Ele que eu estou dizendo não como certo, mas porque ele é privatar, ou ele ou outro moço. Eu não tenho nada a ver com isso. Então não enquece chato essas coisas que e ali não tem nada disso. É só aqui. Assim como o grupo de São Paulo faz o que ele quer na hora que ele quer, o de Curitiba faz o que ele quer na hora que ele quer, o de Porto Alegre tem outro nome completamente diferente, tem até algumas coisas diferentes do que eu falo, chitilar a essência. Não tem como. Certo?
Pergunta. Não sei se está vendo o tema. Você uma vez falou a respeito quando a gente vai para outro planeta, usa-se uma matriz diferente para quem vai com essa matriz daqui não ver o que está lá. Você pode falar alguma coisa a respeito disso?
A matriz não é o corpo, é a questão mental.
Certo?
Você vai com uma questão mental daqui para o lugar onde se vive outra questão mental. Você vai ver o que é a questão mental de lá no guia?
Aí não vê, né?
Não. É por isso que eu digo, a Nava estava chovendo lá e os lunáticos estavam dando tchauzinho.
Entendi.
Tá
certo? Eu achei interessante esse ponto
de vista. Deixa eu só falar uma última coisa, e é uma pergunta que este moço me fez na hora que nós começamos aqui à tarde. Eu quebrei todas as coisas íntimas. Mas vou falar uma coisa para você. Este trabalho, não só este, mas este trabalho é uma das, um dos baixos do que nós chamamos exército de Maria. Maria não é a Nossa Senhora, é o Ibírio. O nome Maria é apenas uma referência para você identificar. A esse espírito foi conferido, como se fala, o comando das forças que atuam no sentido da transmissão, da alteração do sentido da encarnação. Ou seja, passar de mundo de pobre expiação para mundo de regeneração. São diversos grupos espalhados pelo mundo inteiro. Nós é apenas um deles. Então, sem nenhum vestígio que nós vai agora, então, vai cessar a nossa conversa de hoje, dia de junto, né? Fazer um ato de devoção à Maria. Num ato mítico.
Não, eu quero.
Mas simplesmente um mandote. Irmão, ouvi o que você mandou dizer. Com isso, vamos tentar colocar em você um pouco de, vamos dizer assim, de vacina contra o mundo. Não vai durar muito, não. Mas já dá para aguentar pelo menos até amanhã. Tá certo? Então eu vou pedir a vocês que afaste a cadeira e vocês façam uma roda aqui.
Em pé ou
sentado? Pode ficar com as patas, não precisa tirar as patas. Quem é um jet lá pode ficar, quem é um jet lá não tem problema. Como eu disse para o Moura, não dá para silenciar mesmo. Então vamos ser a nossa mente com a música. Desce a música e está com você. Estigam a música. Cesam a música. Ela chove, desce, chove, desce. E de olhos fechados, cedo a música, desse a música e falar a vocês. Tá certo? E nós, quando vocês acordarem, como irmãos de choro, nos abaixamos, nos festejamos, por ter estado aqui, tocamos. Essa é a energia que cada um recebe. E eu não vou estar aqui, mas com certeza, outra vez o meu direito pode ter se presente. Tá certo? Que a paz do Deus esteja com vocês, que o nosso mestre aqui possa ajudá-los e orientá-los. Que Maria esteja sempre presente com seus soldados para guiá-los para o povo. Com a graça de Deus. Bicho, tudo com ela.
Thank you.